preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois!
Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Claus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Claus. Olá, queridos Adrianos. Estamos aqui mais uma vez nessa semana para trazer um novo episódio do Dois Empregos. Como sempre, semanalmente, religiosamente.
É verdade.
Estamos aqui.
Muito bem, Caião. É isso mesmo. E hoje o nosso episódio será sobre notícias, né? Boa. Traremos aquelas notícias malucas. Eu adoro a vinheta que o Silão criou para esse quadro. Solta aí, Silão!
Você está ouvindo as notícias mais absurdas com Klaus e Caio.
Oh, meu Deus!
No Dois Empregos.
Boa, boa. Hoje teremos as notícias mais cremosas do mundo do trabalhador. Mas antes, Klaus, vamos passar um recado aqui aos nossos queridos Adrianos de todo o Brasil. O pessoal que tá querendo dar aquele up na carreira, de repente até fazer um freela aí pros gringos, né? Pra fora do Brasil. Ou se você tá afim de viajar, a gente vai te dar de bandeja aqui um desconto absurdo de 55% em uma plataforma de idiomas maravilhosa. Estamos falando da Babel.
Boa, Caião. É isso aí. Você se lembra da última vez que tentou aprender um idioma e acabou decorando um monte de palavras aleatórias aí, inúteis, né? Vem conversar de verdade com professores altamente qualificados na Babel, que já conta com 1,6 milhão de avaliações de 5 estrelas, Caião.
É, bicho.
E não é nem só de curso de inglês que eu tô falando, são 14 opções de idiomas.
Bom demais. E o negócio é que as lições da Babel foram cuidadosamente criadas por mais de 200 especialistas em idiomas. Tudo isso para assegurar que você aprenda a falar de verdade, não apenas decore palavras, né? A abordagem focada na conversação da Babel ensina palavras e frases úteis para que você comece a falar rapidamente sobre os assuntos do cotidiano. Em apenas 3 semanas, já é possível observar um progresso notável.
A Babel oferece muitas maneiras de aprender, incluindo a Babel Live. Treine a conversação com aulas online e ao vivo, ministradas por professores de idiomas certificados. A Babel Live torna o aprendizado de idiomas flexível, com aulas ilimitadas e por um preço acessível. Aproveite aqui a nossa oferta especial e tenha até 55% de desconto na sua assinatura da Babel em babel.com/2empregos. Atenção, é Babel com 2 Bs. babel.com/2empregos. Além disso, você pode aproveitar aí o teste gratuito de 20 dias sem nenhum compromisso. É isso mesmo, são 20 dias para começar a aprender um novo idioma com confiança.
Boa, conheça aí, progrida na sua casa, no seu ritmo, com ferramentas integradas que facilitam o aprendizado, como jogos para montar frases, reconhecimento de voz por inteligência artificial, curiosidades culturais e mais de 13 mil horas de conteúdo. Tudo planejado por você. Já são mais de 15 milhões de assinaturas vendidas mundialmente. E no nosso link é com 55% de desconto. Se liga, tem tudo aí na descrição, link e tudo mais.
Então é isso, tá dado o recado. E bora pras notícias, porque o povo quer ficar informado, viu, Caio?
Exatamente. É aqui que a gente vai informar o povo só daquilo que interessa, né, Klaus? Porque hoje em dia...
Aquilo que interessa.
Hoje em dia você abre lá o site da... sei lá, os grandes portais de notícia, né? E o que você encontra de notícia que não interessa é uma barbaridade, né, Klaus? Mas aqui traremos as notícias que o trabalhador quer saber, né?
Muita notícia desinteressante, tá? Notícia sobre a taxa Selic, notícia sobre cachorro que é celebridade na Califórnia.
É, ou as posições sexuais preferidas de Débora Seco.
É, nossa! É, Caetano estaciona no Leblon, esse é um clássico.
Ninguém quer saber, ninguém quer saber. O que o povo quer saber, Klaus? Por exemplo, hoje, a gente corre até o risco de ser de certa forma leviano aqui, né? Porque nós estamos gravando isso daqui no dia seguinte em que uma notícia parou o Brasil, Klaus.
Parou, cara. Foram as bolhas aí da comunicação. Você percebe que o negócio bombou, cara, quando você recebe de pessoas que não tem nada a ver uma com a outra.
Sim.
Então, eu recebi da minha irmã que tá morando na Ásia, eu recebi de adolescente, eu recebi de adulto, de tiozão, que é a seguinte notícia aqui quando a gente tá falando, com certeza o ouvinte já soube.
sabe.
Sim.
Mas pra gente, na data da gravação, tá muito quente ainda essa notícia, que é: mulher leva morto em cadeira de rodas pra sacar empréstimo de 17 mil e pede a ele, assina. Ela segurando a mão do morto, rapaz, com a canetinha ali.
Exatamente.
E os funcionários do banco desconfiados, que o velho com a cabeça já pendendo pra trás, falando, olha, acho que ele não tá legal não, viu?
A corzinha dele, né?
As novas imagens mostram Érica dentro do banco com o tio. Ela segura a cabeça de Paulo e fala com ele. A sobrinha ainda balança a cadeira de rodas como se tentasse acordá-lo. Quando ela mexe a bolsa e solta o pescoço do idoso, a cabeça, sem nenhuma sustentação, cai para trás. Na hora do atendimento, uma funcionária do banco sustenta a cabeça do idoso até a sobrinha voltar com um copo d'água. Ela coloca na boca de Paulo, mas ele não reage. 20 minutos depois, o atendimento é interrompido. Os dois são levados para uma sala, onde uma funcionária faz massagem cardíaca em Paulo. Em seguida, a equipe do SAMU chega. A agência é esvaziada. O laudo do Instituto Médico Legal não revelou a hora exata da morte.
E, cara, eu não sei... Isso aqui, cara, a gente tá gravando no dia seguinte. Então, desde que saiu a notícia, já saíram algumas outras atualizações, né? Primeiro saiu somente o vídeo dele na agência bancária, a mulher ali tentando botar a caneta na mão dele pra ver se ele assina e tentando convencer ele a assinar, o que claramente não aconteceria, porque, obviamente, você olha e o cara tá morto. Você olha e vê que o cara tá morto. Mas, depois disso, saíram outras atualizações, né, cara? Então tem ela já ali descendo com o morto do carro ali, é um Uber, né, provavelmente, que levou o motorista de aplicativo ali. Já saiu o vídeo disso, ela passeando com ele ali, talvez seja no shopping, agência, não entendi.
Chamaram lá o SAMU, ela tava tentando fazer o morto assinar o empréstimo, cara. Eu fiquei em dúvida, porque a primeira vez que você vê um negócio desse, você pensa, ou é uma pilantragem muito grande, que eu acho que é o mais provável, ou talvez ela não bata bem das ideias.
Sim.
Sabe por que eu pensei isso? Que enquanto tava no dinheiro, eu pensei, é pilantragem. Só que depois eu vi, saiu outra notícia falando que ela tava dando rolê com ele no shopping antes de ir no banco.
Então.
E aí eu falei, não, mas é loucura, é pilotagem ou é os dois? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo nessa situação. Chamaram o SAMU, aí o SAMU olhou lá e falou, esse morto não tá vivo. E aí ela foi presa em flagrante, foram perguntar quem é ela, por que ela tá com esse cara. Ela, não, eu sou sobrinha dele, eu era cuidadora do cara e tal. Mas assim, ainda não tá muito bem explicado, né?
É, então, provavelmente a hora que o programa sair, talvez essas coisas já estejam um pouco mais bem explicadas.
Os parentes esperam que a justiça decida pela revogação da prisão preventiva e Érica responda ao processo em liberdade. Segundo os familiares, a cabeleireira é inocente.
Minha mãe já foi condenada pela repercussão de tudo que aconteceu desse grande mal-entendido. E eu espero e eu tenho certeza que tudo vai ser esclarecido, muito bem resolvido. E que a verdade vai vir à tona e vai ser mostrada como já está acontecendo.
Eu gosto muito, Klaus, de olhar aqui para as notícias sempre do ponto de vista do trabalhador. Porque esse, Klaus, é o tipo de história que a gente tem aí. Esse é o lado positivo da gente viver na modernidade aí, a pessoa poder sacar um celular e filmar uma situação absurda dessa, né? Porque se isso aí fosse há muito tempo atrás e alguém contasse, pô, você não acredita, meu. Lá no banco que eu trabalho, uma vez uma mulher levou um senhor morto na cadeira de
ninguém acredita.
Eu não acreditaria.
É, ninguém acredita. Não, cara, e assim, eu vi esse vídeo nos jornais, ele tá rodando censurado. Só que como a internet é muito amaldiçoada, ele caiu na minha timeline sem censura.
Sim, eu tive esse desprazer também, cara.
O que que você vê, assim, claramente na versão sem censura? Que ela está segurando a nuca do senhor ali, como se ele fosse um fantoche, cara.
Sim.
Parece que ela tá manipulando a cabeça dele ali pra ele parecer um pouco mais ligado na situação, cara. Então é isso que é muito suspeito, tá ligado?
Exatamente. Isso que eu achei suspeito, cara, porque é o tipo de movimento que pode ser a pessoa que esteja num estado mais deplorável, mas quando o pescoço da pessoa tá caído dessa forma, cara, pelo menos vai achar que ele não tá bem, tá ligado? Você não vai tratar com normalidade como a mulher tratou aí. Mas vai saber, né, cara? Pode ser que ela seja inocente, não dá pra saber, né?
Eu vi pessoas criticando a atitude do pessoal do banco, falando assim, nossa, tá na cara que o cara tá morto, o cara, ah, não sei se ele tá legal. Mas, bicho, eu dou razão aos funcionários, é melhor você filmar como eles filmaram, se fazer fazer de sons. Uhum. Porque se tem uma pessoa ali com um morto, cara, você não sabe a história. Então é melhor esperar a polícia chegar do que criar a casa, eu acho.
É, você tem razão. E tem uma outra coisa também, cara. Eu acho que, assim, quando a situação ela é muito absurda, a gente demora pra perceber porque a gente não quer acreditar no absurdo.
É verdade.
Quando entra uma pessoa ali com um cara que você vê, se você parar pra reparar e depois que você sabe a história, você claramente vê que o cara tá morto. Mas se você se deparar de verdade com uma situação dessa, você com certeza vai olhar e falar, caralho, olha aquele cara ali, parece até que tá morto. Mas, tipo, obviamente não tá, porque ninguém faria isso de trazer um cara morto pro banco. Então você desconsidera, tá ligado? E eu acho que isso demorou pra cair a ficha também nos funcionários do banco, tá ligado? É. E natural, pra mim natural.
E aí a funcionária, ele não tá bem não, a corzinha dele. É. E aí a mulher responde, não, mas ele é assim mesmo, ele tem esse jeitão, ele parece um defunto. É a personalidade do cara, é uma ginga que ele tem,
então,
né?
Então, cara, pra mim é muito difícil. Caraca, isso, cara, essa situação. Muito complicado.
Ela prestou depoimento na delegacia, a polícia está apurando se foi um curto mediante fraude ou até um estelionato.
É, então.
E quer entender se outras pessoas ajudaram buscando imagens de segurança.
É, houve gente comentando que, ah, não, tem uma imagem no banco que mostra que ele estava se mexendo. Então, quer dizer, pode ser que ele tenha morrido no banco, né? Então, realmente, ele já estava num estado muito frágil e tal, e acabou morrendo lá na agência bancária. Mas, por outro lado, o pessoal que atendeu ele falou que ele já estava morto há pelo menos 2 horas. Então, assim, nós estamos ainda com fatos a serem esclarecidos, Klaus. Porém, um fato é certo. Esse cara estava morto e não pôde assinar o documento, que era um empréstimo de 17 mil reais, né, bicho?
Pois é, e eu sei que os memes do tio Paulo no... Você procura tio Paulo no Twitter, bicho, tá hilário, cara. É cena do Scooby-Doo. É o tio Paulo sentado nas escadarias do céu, olhando pra baixo, falando, mas é cínica, né?
É, a gente vai ver de tudo, né, cara? A gente vai ver de tudo. E, porra, no fim, cara, dá muita dó desse cara que teve um fim que não precisava ter, né, bicho? Totalmente inocente, né?
Ah, e sabe o que mais saiu, velho? Que ela foi de Uber pro banco. Então
ela foi de Uber.
Botou cadáver no carro, no Uber, bicho.
Ela foi de Uber.
Será, cara?
Eu falei isso aqui, ela foi de Uber. E, inclusive, eu fiquei na dúvida se isso demonstra que ela é louca ou se isso demonstra que ela fez isso justamente pra provar que ela não é louca, tá ligado? Que foi um plano frio e calculista no sentido de, olha, se fosse pra eu enganar alguém, eu não traria ele de Uber, entendeu?
Eu fiquei com a mesma dúvida. Por que o Uber e o rolê no shopping? É. Será que ela não sabia que tava morto? Será que ela tava em negação e, sabe, pirou na batatinha mesmo? Mas ao mesmo tempo envolve grana.
É.
E uma certa dissimulação ali. Não, ele é assim, tipo, se justificando. Ele é assim mesmo. Pô, cara, não é possível que ele seja assim mesmo.
Muito complicado. Muito complicado.
É estranho, viu, cara? Muito estranho. Me cheira a falcatrua isso aí, viu?
É, espero que a hora que o episódio sair já esteja tudo muito bem esclarecido. Até se tiver alguma coisa aí, alguma notícia que conteste tudo que a gente tá falando aqui, o Silas pode colocar na edição, mas...
É, eu lembrei daquele filme Um Morto Muito Louco, cara.
Pois é. Muita gente tem falado disso, né, cara? Maravilhoso. Eu acho que ainda vai render bons memes isso aí. Não tem como. Vai virar uma personalidade, o tio Pai. Paulo,
já tá rindo.
E essa senhora. Já que tá são rindo. Coisas que só o Brasil pode nos proporcionar. Eu achei que é nível padre do balão isso daí, viu, cara? Assim, de peculiaridade, tá ligado?
Sim, sim, cara. Parece que saiu de um filme de comédia mesmo. É. Sei lá, eu esperaria isso do seu enredo no filme do Hassum, tá ligado? Não uma notícia que eu tô lendo aqui no Globo.
E aí, se tivesse lá no filme do Hassum, a gente ia olhar e falar, nem a pau. Nem a pau. Todo mundo ia perceber, tá ligado?
Você ia sentar na frente da TV e falar, ah, pronto, começou a mentirar.
Mas é isso aí. Também não vamos nos prolongar muito nisso aí, não. Porque
não.
As coisas podem mudar, a notícia tá muito quente. E espero que seja tudo esclarecido aí, né, cara?
É, até a data do lançamento do episódio pode ser que a gente já falou muita merda.
Pode.
Mas enfim, tem uma outra aqui, Caio, que chama muita atenção também, que é trabalhadores de pedreira clandestina no Rio Grande do Sul recebiam pedras de crack como pagamento.
Meu Deus.
Diz polícia.
Meu Deus.
E aí, cara, trabalho análogo à escravidão e que tinha contrapartida com entrega de pedras de crack para os usuários que permaneciam lá, afirma o delegado responsável pela investigação. Foi uma operação na área rural do município, 3 trabalhadores foram localizados em alojamentos improvisados e resgatados. Então, cara, para você ver os benefícios que essa empresa oferecia para os funcionários.
É o auxílio crack. Pô, cara, não sei nem o que falar disso aqui, porque você já tá colocando os caras em condições desumanas de trabalho, tá ligado? Associado à escravidão, né? O que o pessoal chama de escravidão moderna aí, né? E além disso, você paga os caras com pedra de crack, mano. Quer dizer, você ainda tá enfiando o cara no vício de crack, cara. Porra, eu não sei qual a pena que um cidadão desse merece receber se isso tudo for de fato comprovado, né, bicho? Porque além de você colocar o cara em condições de trabalho que não dá nem pra chamar de trabalho, né? O salário é droga, bicho! E da pior possível, tá ligado?
É, cara. É porque era uma pedreira, né? Eles pagavam em pedra, Caio.
A piada vem pronta, né, bicho?
Puta, é, vem pronta. E aqui você vê as imagens da reportagem, cara, os alojamentos absolutamente tristes. Terrível. É um negócio absurdo, cara. Absurdo. Vou demorar um pouco pra voltar a reclamar do meu trabalho, viu? Depois dessa aqui.
É, mas faz a gente pensar mesmo, né, cara? Tem muito trabalho pior do que o nosso aí, né, bicho?
Mas vou demorar só um pouco também.
É, logo.
Vou demorar muito.
Logo passa.
Volto a reclamar já. É só enquanto doer a consciência. Manda outra aí, Caio.
Cara, essa aqui eu achei maravilhosa, que é o seguinte. Gerente obrigada a andar sob brasa quente por não cumprir meta, ganha ação na justiça contra a empresa no Rio Grande do Norte.
Essa nós comentamos no Muita News também, cara. Foi uma loja de enxovais. E o que, que eles faziam? Botava as metas lá e tinha esses eventos motivacionais, né? Que é o tal do Firewalker. E aí... Engraçado, né, cara? Porque eu espero isso de uma empresa de coaching, de marketing digital, sei lá. E isso daqui era uma loja de enxovais, cara.
Então, mas aí é que tá.
Só que eles faziam essas pataquadas cocheteiras aí de andar no fogo, que primeiro todo mundo sabe que é truque, né? Porque você anda rápido, aí não queima mesmo. Na brasa. Né? É igual andar sobre pregos, né? Se tiver muitos pra distribuir a pressão, você também não afunda o seu pé. Então, tem muitos truques dessa natureza para as pessoas acharem que estão fazendo o impossível nesses
eventos. Sim, mas quando você coloca...
coaching, superação e tal.
É, quando você coloca o seu funcionário para fazer isso, ele não necessariamente sabe utilizar dessas técnicas.
Né, não, e a treta é você ser forçado a participar disso,
exato,
cara.
Exato, é. Só o constrangimento...
Mesmo, né? Que seja só para assistir, eu não quero estar envolvido nessa merda. Isso não pode ser obrigatório. Não é possível, cara. É, diz que também tinha um jogo... Olha só isso. Segundo a ex-gerente, em outro treinamento havia um jogo denominado, carinhosamente, Meta ou Morte. Onde os gerentes passavam a noite acordados e amarrados pelo pulso uns dos outros, procurando pistas numa caça ao tesouro, num lugar ermo no meio do mato, ouvindo gritos e xingamentos depreciando o seu desempenho.
Cara, mas aí...
Era uma empresa tranquilíssima, né?
Mas aí o que eu acho é o seguinte, você comentou, mas não é, eu esperava isso de uma empresa de cochetadas e tal, de não sei o que. Cara, não é o caso, é uma empresa de enxoval e tal, mas com certeza essa pessoa tá envolvida com coach. Mas com certeza... Pelo menos umas palestrinhas das boas essa mulher foi. Ou esse homem, né? Não sei quem que é o responsável aí. Com certeza, cara. Isso dá pra afirmar, porque não tem de onde sair essa ideia, se não ser disso.
Ó, a empresa alegou que não pratica abusos de ordem moral no trato de seus funcionários. De ordem moral, não. De forma, talvez, né? Algum outro, mas de ordem moral, não. Zelando pela ética, bons costumes e sem exageros ou constrangimentos. Cara, uma das coisas que eles faziam era amarrar os funcionários. A outra era andar na brasa. A outra era grudar o nome do cara que teve o baixo desempenho numa cruz pra humilhar ele, tá ligado?
Meu Deus, cara.
Crucificação simbólica do coitado do funcionário, velho. Era uma empresa isso sim é uma empresa tóxica, cara.
É.
Essa é absolutamente, né? O magistrado concluiu que, por toda a prova produzida, restaram comprovados excessos do empregador e atitudes que configuram verdadeiras ameaças ao emprego da autora. E baseado nisso, ele canetou lá R$50 mil a funcionária. O funcionário foi punido por não bater meta, mas saiu caro pra empresa, hein?
Saiu caro.
É melhor ter deixado ela não bater a meta em paz, né?
É possível que ela tenha ganhado mais do que ela ia ganhar se batesse a meta, né?
Ah, com certeza. Se batesse a meta, ia dar um sonho de valsa, do jeito que é essas empresas aí, cara. Já tá com toda a cara de que a punição vem muito e a recompensa vem em forma de ambiente maneiro. Vem em forma de certificado de reconhecimento, tá ligado?
Eu até entendo, Klaus, porque eu me sentiria motivado a bater a meta se caso eu soubesse que ao não bater a meta eu ia ter que participar dessa humilhação, né? Mas não me parece ser a forma mais justa, né? De você submeter seus funcionários, né, cara, a bater a meta. Então, assim, acho que o juiz agiu bem. né? Pelo que a gente vê aqui, né? Porque, claro que sempre tem. A empresa pode alegar, ah, não, mas os funcionários mesmo é que deram a ideia. Ah, não, mas o clima era assim mesmo.
Você não lembra que nós lemos uma história no outro episódio que o cara foi sentenciado a ter palestra sobre boas práticas lá pra evitar o assédio moral e tal? Tacou um chinelo na boca do RH na frente do advogado e falou, pô, mas agora não pode nem brincar. Então é isso aí. A empresa nunca acha que fez nada, né, cara? Esses caras é que não entendem os meus métodos.
É, exatamente.
Sou um gênio incompreendido.
Exatamente. E aí também tem uma parada, cara, que às vezes é o seguinte. Às vezes o jurídico se vê numa situação de ter que defender umas paradas que são indefensáveis. E que às vezes nem o jurídico não tinha noção que isso aí acontecia, tá ligado? O jurídico às vezes é um escritório de fora contratado, tal, não sei o quê. E aí a gente vai ler a defesa e acha um absurdo. Mas é o trabalho dos caras também, né? E nesse caso aí deve ter sido muito difícil montar uma defesa pra provar que isso daí é aceitável, né, cara?
Pô, os caras faziam tudo isso e ainda eles estavam incomunicáveis numa fazenda de propriedade do dono da empresa, segundo a matéria do G1 aqui.
Quer dizer, não dava nem pra chamar a polícia.
Não, era um bagulho mesmo assim, tipo, eles estavam literalmente na casa dos outros, né? Tinha que ser submetido a isso, tinha constrangimento da autoridade de você estar isolado, né? Não pode chamar um Uber e ir embora, ah, não, já deu.
É, entendeu? Passou do meu limite, né?
Não era tão simples ali. É isso, parabéns ao juiz aí, dá-lhe indenização, ainda achei pouco, mas 50 mil já dá pra brincar.
Então, porque também, se você parar pra pensar, ela é uma pessoa, né? E provavelmente não foi só ela que se submeteu a isso, né? Deve ter tido outros casos.
Eu acho que o juiz quer arrumar a situação, não quer quebrar a loja também, então 50 mil tá de
Mas se todos os funcionários entrarem, cara, e ganhar cada um 50 mil, eu não sei se essa loja sobrevive. É,
também não sei não. Haja enxoval ainda, aí vai ter que bater meta. O dono vai ter que bater as metas aí.
Tem isso também, né, cara? A mulher que ganhou a ação, ela era gerente. Você imagina os subordinados a ela, o que que não sofria, hein, bicho?
Nossa, pois é, cara. Essa a gente já comentou por alto aqui no programa, mas acho que vale a pena ser citada de novo, que é: comerciantes de São Paulo estão usando músicas da Disney pra evitar presença do deputado Celso Russomanno.
Ah, essa eu fiz questão de colocar de novo.
A criatividade do brasileiro, cara, que realmente inventou a vacina de Russomanno, porque percebeu que ele põe os vídeos no YouTube, e quando tem música autoral, o YouTube ou derruba, ou tira a monetização daquele vídeo. Então eles metem o Let It Go a hora que vê o Celso se aproximando, cara.
Cara, eu achei isso maravilhoso, porque isso aí, Klaus, traz o melhor do brasileiro, sabe? É o atestado da criatividade do brasileiro, entendeu? Porque a gente é reconhecido mundialmente por isso mesmo, pela gambiarra, né? E essa aí foi uma gambiarra intelectual que os caras fizeram pra cima do Celso, né, cara? Porque o Celso...
Foi genial,
O Celso se acha muito inteligente, né? E é mesmo, né? Tem todo o conhecimento aí do Código de Defesa do Consumidor, mas dessa vez deram um nó nele, né, mano? E isso eu achei fantástico.
Ó, o comerciante disse o seguinte: se o Celso Russomanno vai lá na tua empresa querendo fazer onda, é só pegar uma caixinha, colocar o som no talo e alguma música que tenha copyright do Super Mario ou alguma música da Disney. Aí ele não vai conseguir subir o vídeo, vai perder o material que ele gravou. Explicou o comerciante em um vídeo no TikTok. Então ele descobriu o macete e já cantou a bola pra galera, né? Ensinou, deu aula aí.
Aí vem também o senso de comunidade, né? Quer dizer, ele não quis só pra ele. Ele passou como funciona, né? Passou o código.
Não, sabe o que eles estão pondo? Eles estão pondo aqui a música. A música... Não, eles estão pondo música aqui. Vou explicar pra vocês. Música pra que o dono dos direitos autorais da música reclame, porque a gente está fazendo uma matéria e o fundo da matéria é uma música que tem que pagar direitos autorais.
Porque muita gente defende, fala, pô, mas ele está defendendo o consumidor, muitas vezes o consumidor que ele está defendendo tem razão, e eu concordo, cara, mas essa difamação midiática eu acho muito desproporcional, pô. Às vezes é um bagulho de R$25, sei lá, você corre o risco do cara nunca mais conseguir vender, sabe, porque você põe na TV.
Sim.
É, eu acho meio too much essa parada, deve ter outros jeitos de resolver.
Eu acho desproporcional também, não só as queixas, né, mas também todo o aparato que ele leva ali, né, então, porra, baixa a equipe de televisão, mete câmera na cara dos caras.
É, isso é uma parada, cara, que eu vejo com maus olhos, assim, o político dando carteirada no cidadão, ele pode até tá certo, cara, mas sabe, o cara chega lá de terno, o cara tá trabalhando de boné ali na barraquinha dele, entendeu? Aí já dá ali uma carteirada de deputado, reza a lei, eu acho meio, não sei, cara, essa parada é constrangedora demais, eu não consigo assistir. sentido.
Então, cara, e às vezes também o cara não tem a capacidade, o conhecimento jurídico pra se defender.
É.
E ele vai fazer isso, vai ter que fazer isso na frente das câmeras, tá ligado? Porque aquilo ali vai ficar gravado e vai pro ar. E tá ligado? Às vezes o comerciante pode ter razão. Eu acho que na maioria das vezes
câmeras,
nem tem.
Dos vizinhos, dos concorrentes.
É, mas mesmo que ele tiver razão, de repente ele não vai nem conseguir se defender corretamente, tá ligado? Então, é muito complicado essa situação. Eu não apoio, não, velho.
É, eu também não, cara. Tem gente que já argumentou aqui, porque a gente zoa muito ele, né? Do tipo, ah, mas o cara tem um trabalho legal pelo consumidor. Pode até ter, eu não conheço. Pode ser que ele tenha a parte legislativa lá, um trabalho legal.
Uhum.
Mas o programa de TV eu acho zoado e continuarei zoando.
É, afinal de contas, estamos aqui pra isso, né,
cara? É isso aí, somos tiozões que estão aqui pra cagar regras, não é? Sem nenhum embasamento.
Exato, exato. Agora, eu tenho um medo, viu, cara? O meu medo é que o Celso, ele é uma pessoa influente, não dá pra negar isso.
É.
Ele é uma pessoa influente, ele tá na política, então eu acho plenamente plausível que ele consiga passar uma lei que proíba comerciantes de colocar a música da Frozen quando ele se aproxima do seu estabelecimento comercial, viu, cara? E aí acabou a farra. Aí já era. Não tem como se
defender. Eu não vi ele se pronunciar sobre isso. Não sei se tem, se ele já falou sobre a questão da Disney, né? Da sua rivalidade com a Disney.
Os nossos guerreiros, as nossas princesas guerreiras estão defendendo a honra dos comerciantes frente ao avanço de Celso Russomano, que coisa maravilhosa essa batalha,
pois
cara.
Pois é.
Bom demais, bom demais.
Pois é, praticamente a madrasta do consumidor brasileiro.
Maravilhoso. Cara, por falar em madrastas e princesas, uma notícia muito interessante também que surgiu no mês de março, né, mês passado, que, assim, não é surpresa pra ninguém, mas sempre aparece, né, que é o seguinte. Detran do Rio de Janeiro homenageia mulheres com mais trabalho e vira alvo de críticas. Isso aqui é o seguinte. No Dia da Mulher, o Detran decidiu fazer aí as 16 operações de fiscalização que estavam previstas, colocando somente mulheres para comandar essas operações. Então, como homenagem ao Dia da Mulher, somente mulheres irão trabalhar hoje e comandar as operações do Detran. Que coisa maravilhosa.
O Detran tá certo, né? Que maravilha. Eu sou a favor também do Dia da Mulher ser comemorado com folga para os homens. Eu diria que estou em posição de gostar muito dessa medida, tá bom? Porque, pô, que sacanagem, cara.
Não, é muito.
Eu imagino os funcionários homens do Detran tirando mondinha, né? Tirando foto do... Sabe aquela foto com a perna de salsicha que a galera tira?
Sim.
Que é só com o joelho dobrado, assim, parece que tem duas salsichas na câmera. E a piscina atrás, a escolzinha do lado. E o cara é isso, Dia da Mulher no Detran. Os caras tirando um churrascão e a mulherada trabalhando.
É, maravilhoso. Eu nem sei, cara, se esse é o meme que a gente... que vem logo na nossa cabeça, né? O cara na piscina e tal. Eu nem sei se de fato os caras não trabalharam, né? Aliás, desculpa, o Detran esclareceu.
Ah, ele esclareceu.
Esclareceu dizendo, os homens não estão de folga, não. Na verdade, estão trabalhando dobrado sob o comando das nossas incríveis agentes de fiscalização.
Ah, então tá. Então eu já estava julgando mal, porque uma vez o McDonald's fez isso, né? Estamos operando 100% com força feminina.
Exato,
ou seja,
no Dia da Mulher.
Os homens ganharam folga no Dia da Mulher. Que alegria.
Exatamente. Então, não foi isso. Eles não ganharam folgas. Apenas as operações foram todas comandadas por mulheres.
Olha, ou a empresa é melhor não fazer homenagem nenhuma.
É.
Ou dar uma folga. Porque se for pra homenagear na esculhambação desse jeito, não faz, não faz. Entendeu? Passa batido.
Exatamente, cara. Eu procurei e não consegui achar nenhuma vantagem nisso que o Detran fez pras mulheres, tá ligado? Pra mim, é uma ação que só gerou esse buzz negativo.
A não ser que quando elas comandam essas fiscalizações, elas ganham algum adicional de
só se for.
Não sei,
só se
pode
for
ser,
isso.
Né? Que se quer uma coisa disputada de você fazer, aí nesse dia elas fizeram, mas não ficou claro, né? Tinha que comunicar melhor, então.
Só porque... se for isso. Se for isso, já fica as nossas desculpas aqui, os elogios à ação do Detran.
Não, não vou pedir desculpa do Detran, não. Se eu falei errado também, dane-se o Detran, eu odeio vocês, tá bom?
Cara, se tem alguém que não gera simpatia é o Detran, né, bicho?
Eu odeio o Detran, cara. Pô, bicho, você vive no... Agora eu vou fazer a crítica social foda aqui. Você vive num país que tem assalto, violência, as pessoas põem caco de vidro no muro. Mas queima uma faixinha pra você ver só. A lei do trânsito funciona e que é uma beleza, cara. Nossa, bicho. E o pior é que... Sabe por quê? Eu vou confessar a minha revolta com o Detran. Esses tempos eu fui multado.
Ah lá, é um infrator. É um infrator querendo culpar a lei.
E não tinha, eu não tinha razão. Não, não vou culpar, não vou falar de indústria da multa, não. Ah. Eu estava errado.
Certo.
Só que você tem um certo prazo que você pode pagar a multa com desconto, reconhecer a infração e pagar com desconto. E eu fui notificado dessa multa após o prazo já estar vencido. É, isso dá uma revolta, cara.
Aí fica
dá
difícil.
Dá uma revolta, cara.
Aí fica difícil então, a gente defender o Detran aqui.
Não, é difícil defender o Detran no geral.
É, não é fácil.
Se você trabalha no Detran, manda histórias aqui pro momento do Marcos Canudo. Mude a minha cabeça.
Pô, por favor, por favor.
Mas, Caião, o que tem a simpatia do brasileiro, na verdade, é a basicamente.com, viu?
Boa, boa. Essa é boa.
Essa é a realidade. Lá você tem a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil. Tá tendo muito desconto esse mês. Eu não vou me arriscar a falar nenhum em particular, porque é no dia do lançamento do programa, mas já mudou, mas estava tendo aí o mês todo descontos progressivos. Podem aguardar também por descontos de Dia das Mães nas peças femininas.
Boa!
É uma certeza. E as novidades, né? Novas peças, novas cores, principalmente a nossa queridinha, que é a camiseta modal, aquela que não amassa, não desbota, não pega cheiro e tem todas as propriedades mágicas, que é a Tech Shirt, né, Caio?
Boa, exatamente. Klaus, a gente não pode deixar de falar do nosso cupom. Temos cupom de frete grátis para você conhecer aí, é basicamente, e não é só uma vez que você pode usar, não, pode usar à vontade o cupom dois empregos e você terá frete grátis em qualquer carrinho. Eu sugiro, Klaus, faz o seguinte, vai lá, pega uma modal, bicho. Pega uma modal, porque você vai ver a diferença dela. Porque eu, Klaus, antes de eu pegar numa camiseta modal, eu não tinha sacado qual é que era essa de camiseta tecnológica e tal. É um tecido diferente, cara. Não parece com nada do que eu conhecia antes. Não parece com algodão, não parece com camiseta de esporte.
Automaticamente vai ser sua roupa básica favorita, cara. Não tem como, não tem como, cara. Depois que eu comecei a usar, que eu achar, eu já falei, acho que isso em outros programas, eu achava que camiseta tecnológica era uma coisa especial, porque era mais caro, porque não sei o quê. As da Basicamente são no precinho,
sim.
Tem muita marca aí vendendo camiseta de algodão mais caro do que a camiseta tecnológica da Basicamente.
Ah, mas muito mais.
No precinho você leva e você não vai querer vestir outra coisa, eu tô usando até em casa, nunca pensei que ia usar camisetas tecnológicas em casa, mas, cara, é a minha roupa do dia a dia agora.
Não, eu também, cara, eu também.
Não tem vez pra outro tecido que não o modal, viu?
E é incrível essa capacidade que ele tem de desamassar, né, cara? Porque você pega ele, você olha e fala, pô, mas tá amassado. Os caras falaram que não amassa, tá amassado. Você coloca no corpo e ela desamassa, cara. É brincadeira o negócio.
Em questão de minutos, ela já tá com aquele caimento maravilhoso. Exatamente. Agora, se você faz questão da texturinha do algodão mesmo...
Tem também.
Eles também têm a antiodor. Algodão com tratamento antiodor. Então, tem a impermeável, tem diversos tipos de roupas tecnológicas, né? Nem só camisetas. Tem os moletons também maravilhosos. Tem vestido, tem tudo que vocês imaginarem. Dê uma conferida, basicamente.com, link na descrição, cupom também, aproveite, já faz um carrinhão pra você economizar no frete aí com o nosso cupom, que eles dão essa moral aqui pros nossos ouvintes.
Maravilha! Então é isso, um abraço aí pra galera da Basicamente, e sigam eles lá também no Instagram, hein, galera? Fala lá, vim pelo Dois Empregos, que o pessoal gosta, hein?
Basicamente.tech, vai lá e comenta em alguma foto, vim pelo Dois Empregos, você também ajuda nós.
Boa! Bora pra próxima, Klaus. Eu ia mandar essa daqui que eu achei... Eu fiquei muito curioso com isso daqui, viu, cara? A manchete diz o seguinte, né? Jovens recém-formados estão levando os pais como acompanhantes em entrevistas de emprego. Ah... Rapaz,
cara.
De acordo com uma pesquisa realizada pela Intelligent, revista online voltada para o público universitário, quase 20% dos empregadores afirmam que um recém-formado trouxe um dos pais para uma entrevista de emprego.
A pessoa não é nem estagiário, cara. A pessoa já é formada, não é menor aprendiz, entendeu? Já é uma pessoa formada e a pessoa tem coragem de levar pai e mãe para entrevista, cara.
Então, cara, eu não entendi direito o porquê disso, né, bicho? É uma espécie de, sei lá, alguém que tá indo lá pra te apoiar, ou o pai vai ali porque quer saber se o jovem tá frequentando mesmo a entrevista ou não, tá ligado? Eu não consegui entender a natureza dessa particularidade.
Inclusive, essa pesquisa que foi feita com 800 gerentes aqui, ela revelou que 39% dos empregadores preferem contratar gente mais velha para não ter que entrevistar jovens da geração Z. Não é só a gente que fala que o jovem tem que acabar, pelo jeito.
Então, cara, mas tem muita gente reclamando da geração Z no trabalho, né, cara?
É que eu acho que é alta expectativa, cara. Muita gente tal. Tá... Não sei se a questão é que é de ser mimado, mas eu acho que é expectativa mesmo. A pessoa quer a realização rápida. Eu acho que é uma geração menos paciente.
Tido muito conflito com as outras gerações, né? E o curioso, cara, é que a pesquisa. A pesquisa trouxe outros dados interessantes, né? A manchete foi essa, né, em relação aos pais, mas tem outros dados interessantes. Então tem, por exemplo, aqui falando, ó, mais da metade dos empregadores também afirmaram que os jovens têm dificuldade de estabelecer contato visual durante a entrevista.
Rapaz!
E quase metade dos jovens aparecem com roupas inadequadas para uma entrevista de emprego.
Cara, esses dias eu vi um corte, eu não sei se era um psicólogo, o que que era, um cara falando num podcast aí, falando que muitas crianças assim, tipo pré-adolescentes, não autistas, estavam apresentando comportamentos autistas. Caralho. E isso confundia a cabeça dos professores, tipo, não fazer contato visual, dificuldade de socializar, muito autocentrado e tal. E ele falou que isso, cara, é uma coisa que os educadores têm que se atualizar pra lidar, porque geralmente você já acionava a direção da escola, olha, acho que tem um autismo aqui, vão falar com os pais e tal, mas que hoje em dia é muito também do celular mesmo. O garoto fica enfurnado em casa com o celular, fala com a mãe pelo WhatsApp, a mãe já responde, mãe, o que tem pra janta? A mãe já responde, tipo, ele não conversa nem em casa, tá ligado? Caralho. E aí não se acostuma direito a conviver em sociedade. Aí você junta que teve pandemia, sim, né? Tem uma geração que cresceu e boa parte da vida escolar não foi escolar. É. Então eu acho que pesa isso também, cara.
Não, e você pega, pô, a gente teve a pandemia aí, durou o quê? Uns 2 anos, pelo menos, a galera ficou com aula remota e foi mais ou menos isso, né?
E os hábitos de casa, né, quebrados, assim, do tipo, você não janta mais na mesa, sabe?
O que eu ia falar é que, por exemplo, uma criança que tem ali os seus 10 anos, ou lá um adolescente que tem adolescente, sei lá, que já tem uns 12 e tal, 2 anos você passar enfurnado desse jeito, é uma boa parte da sua vida, né, cara?
É uma boa parte, exatamente, cara. E de um período do desenvolvimento ali mesmo,
né? Um período crucial, exatamente. Então eu acho que com certeza refletiu, mas eu acho que o que mais pega mesmo é rede social e celular, conectividade o tempo todo, isso aí.
Rede social é uma maldição, Caio!
Ah, cara, eu tô virando esse velho, que demoniza a rede social, mano.
Eu também, eu não sou o cara que fala assim, não veja Big Brother e vá ler um livro, não sei o que, acho isso chato, porque todo mundo gosta de alguma porcaria. Claro. O problema é quando você tem 6 horas de tempo de tela em porcaria por dia, 6, 8 horas, tá ligado? Então o zoado é isso, porque é a famosa dopamina barata, isso, né, que o pessoal fala. Vira um cassino, você fica ali passando, na próxima vem um negócio mágico, e é muito mágico, né? Mas se eu fosse o entrevistador, Caio, eu perguntaria, você se considera uma pessoa segura?
Poucos responderiam que sim. E também tem a coisa do conteúdo curto hoje em dia, né, cara? Que isso aí tá impedindo... O jovem não consegue mais assistir um filme, bicho. Não consegue assistir um filme. Então é preocupante pra cacete, você tá louco.
Mas esse jovem aqui da matéria na entrevista, como que eu imagino ele? Igual o Manuel Gomes no podcast do Celso Portioli. Né? Você prefere filme ou série? Ah, os dois é bom, né? Os dois é bom, né? Pisar na bosta ou no prego? Os dois tá tudo bem também, né?
É muito bom.
Então imagino essa entrevista, cara, né? E a mãe cutucando do lado ali. Ah, filho, fala...
Não dá pra imaginar que os pais vão entrar na entrevista com o cara, mas só de você ver que, tipo, você foi chamado e o pai tá lá esperando, é meio feio, né, mano? Assim, com todo, com todo respeito, assim.
É, porque você tá contratando alguém, você está pagando pelo tempo de vida de outra pessoa pra que ela resolva problemas pra você.
Exato.
Então, não inspira nenhuma confiança, né? Não é nem um pouco recomendado fazer uma coisa dessa. Se você precisa da carona, pede pra te deixar na porta, tá bom?
É a melhor coisa. A carona não tem problema nenhum, né? O problema é a pessoa tá te acompanhando lá, fica feio demais.
Concordo, cara. E, ó, falando em jovens, Caio, Essa daqui é maravilhosa. Jovem de 19 anos descobre que tem carteira de trabalho assinada há 27 anos.
Isso eu achei maravilhoso.
Eu vi, cara, quando saiu isso daqui, eu vi a menina mesma falando nas redes sociais ali, gravando stories, falando que ela caiu num loop. Ela entrou em contato com a empresa falou, procura o Ministério do Trabalho. Ela foi no Ministério do Trabalho, procura a empresa. Sabe quando a pessoa cai no loop? Ninguém resolve a treta dela e vai saber o que, que é isso, se é algum tipo de fraude que rolou usando o nome dela, né?
É, não dá nem pra entender.
Põe o CPF dessa criança aqui, né? Tipo, alguém deve ter no UniDunit.
Mas não dá pra entender porque ela tem mais tempo de trabalho do que de vida, né? Então...
De vida. É, não era nem criança, né? Talvez não, alguém criou um cargo fantasma com um CPF que não existia e ele existiu depois. Não sei, cara.
É, alguma coisa assim, cara. Não sei o que, que aconteceu. O que eu sei, Klaus, é que talvez essa seja a única jovem do Brasil que vai conseguir se aposentar. Porque ela com 19 anos já tem 27 de serviço.
Nossa, é verdade, cara. Ela não devia reclamar.
Não devia.
Ela errou. Ela devia ficar na dela e aposentar com o tempo.
Exatamente, cara. Exatamente.
Ai, que sacanagem.
E aí, a hora que ela fosse aposentar, o cara vai falar, mas como assim, minha filha? Você tem 30 anos, você tem, sei lá, 20 e poucos anos e tá se aposentando. Olha lá, confira aí os meus anos trabalhados e se encontrar algum erro, me avise.
Sabe o que é pior, cara? Olha isso daqui. Depois do susto, Isabela começou a peregrinação pra tentar tirar o registro da carteira. Foram pelo menos 10 tentativas por telefone e pessoalmente em diversos órgãos públicos e nada foi resolvido. Ela ligou no INSS e eles falaram que por ser na carteira digital, o problema eles não iriam resolver e iam mandar pro Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho disse que era no NIS e no NIS pediram pra ir no INSS.
Cara.
Cara, isso é a coisa que eu mais odeio na minha vida. É o loop estatal. Você ir numa parada que te manda, já aconteceu comigo, cara. Deu ir resolver um negócio de CNPJ, ir no Sebrae mandar na prefeitura, ir na prefeitura mandar no online, ir no online mandar no Sebrae.
Mano, não tem nada mais Brasil que isso,
nossa,
né?
Nossa, cara.
Isso é mais Brasil que futebol e samba, né?
Isso é terrível. Isso é terrível. É, mas muito Brasil. O loop estatal é terrível.
Eu fico com muita dó dela, cara, porque ela teve que ir atrás tantas vezes, né? Você falou aí de 10 tentativas pessoalmente, por telefone e tal, tal, tal. E, mano, isso é muito chato, porque, tipo, ela tá tendo um trabalho que não é culpa dela,
aí, capaz dela, se ela aposentar mesmo, não é culpa dela. E se ela aposentasse mesmo ou tivesse algum benefício por causa disso aí, era capaz daí eles agirem rápido pra punir ela.
Aí, entendeu? Resolve rapidão, ainda condena ela, ela tem que pagar a indenização, vai presa.
Caramba. Isabela se sente andando em círculos e diz não saber mais o que fazer. Coitada, mano, é uma menina nova, tá ligado?
É.
Será que isso atrapalha ela de se empregar em outro lugar?
Eu acho que sim, cara, porque acho que foi assim que ela descobriu isso, né?
Pois, hein? E o salário, nada. Então ela processa a empresa aí, Isabela. Aqui pede o salário desses 27 anos trabalhando.
É o mínimo. É o mínimo.
A menina nasceu em 2004 e está empregada desde 97.
Cara, que da hora, cara. Bom demais. Isso aí é o puro Brasil.
Alguns tristes com o desemprego, né, cara? Uns com pouco e outros com tanto, né?
Essa
já está empregada desde...
Ela já trabalhava de forma remota desde antes de nascer, Cláudio. Olha que beleza, cara.
Fez home office quando ainda era uma estrelinha no céu, cara. Que fase.
Cara, a mãe dela nem pensava em ter filho e ela já estava trabalhando. Maravilhoso, maravilhoso.
Maravilhoso.
Cara, agora, ó, uma notícia mais tensa aqui, hein? É na Grande BH, que é o seguinte. Médico flagrado masturbando o paciente é suspenso de empresa.
Ah, não, velho. Mas em que contexto que isso aconteceu? Com consentimento, sem consentimento? Já tô tenso aqui com essa notícia.
Essa é a minha curiosidade, porque o que falou aqui foi o seguinte, ó. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 22 anos chegou à UPA reclamando de dores e esperou pelo atendimento por mais de 3 horas. Meu Deus. Quando foi chamado, o médico o levou para um consultório e fechou a porta. O profissional teria dito que faria alguns exames e começou apalpando as pernas, abdômen e virilha do paciente. Em seguida, o jovem foi encaminhado para outro consultório. E novamente com a porta fechada, o médico teria mandado que ele abaixasse a calça. Ainda segundo o registro policial, o especialista começou a apalpar a genitália da vítima, dizendo que iria passar uma pomada. O paciente estranhou, mas o médico disse que era um procedimento padrão que ele utilizava. É, ele utilizava esse procedimento, não quer dizer que tá certo.
Que isso.
Em determinado momento, o médico começou a masturbar o jovem.
Quero saber se o médico ia ficar feliz se esse procedimento padrão fosse feito na senhora sua mãe,
é,
né?
Exatamente. Não, essa parte é que eu mais achei legal da narrativa toda, ó. O paciente reclamou e o barulho alertou uma funcionária da unidade de saúde, que olhou por debaixo da porta e viu o abuso. Com a reação do paciente, o médico abriu a porta e fugiu correndo da UPA.
Que é isso, cara? Nossa, o cara estuda 10 anos pra fazer um papel desse, hein, cara?
O pior é que não tem como. Quando eu vejo um caso desse, a primeira coisa que me passa pela cabeça é, mano, quantas pessoas passaram por isso sem que a parada fosse descoberta, tá ligado?
É, cara. Quantas pessoas, né, não pode ter caído nesse papinho do procedimento padrão.
Exatamente,
aí.
Exatamente, cara. Que só servia pra satisfazer a safadeza desse desgramado aqui. E também o fato dele sair correndo, né, cara? Denuncia completamente que ele sabia exatamente o que tava fazendo.
Mas, rapaz, a sua pergunta é respondida aqui na notícia, ó. Lá no final da matéria tem reincidente. O mesmo médico flagrado, masturbando o paciente em Santa Luzia, foi detido por ser suspeito de abusar sexualmente de outras 5 pessoas.
É sempre assim, cara. É sempre assim. Você, na hora que você vai cavucar, você vê que o cara já pratica isso há muito tempo e tal. E fora a galera que tem... fica com receio de denunciar, né, cara? Que é comum, né? Pode crer que a lista é mais extensa do que essa aí, viu, bicho?
É, nossa, cara. Não sei nem o que falar, cara. Desgraçado, né, cara? Doutor Pirulito.
E você vê, né, cara? Caramba. O maluco ficou 3 horas esperando pra ser atendido, cara.
É, 3 horas esperando pra ser abusado, né? Isso que é pior.
Então, cara, aí chega lá, depois de 3 horas, o cara pega na sua manjola. Ah, pelo amor de Deus.
Estimo melhoras aí ao paciente. O doutor, é bom guardar essa pomada que você usa, viu, doutor? Você vai precisar dela depois, tá?
É bom nem tá solto, né? Se possível não tá solto, um cidadão desse, seria melhor.
É, mas é preso mesmo que eu tô com medo dele precisar.
É verdade.
Rapaz, falando em importunação sexual, teve um excelentíssimo parlamentar nosso que foi acusado de uma importunação sexual.
Ah, essa notícia bombou.
Eu acho que isso tá mais pra brincadeira de mau gosto do que importunação, mas não sei, né? Não tava lá, não vi, mas a questão é a seguinte, o jornal já é muito delicado, usou o termo científico aqui, dedo no cu e gritaria. Homem procura polícia e acusa Tiririca de importunação sexual. É a TV Pop, galera, né? Acho que é portal de fofoca, sei lá.
Acho que sim.
E aí, qual que foi a importunação? Ele deu um pula pirata no cara. O cara foi lá prestar um serviço e acabou registrando um BO porque levou uma dedada nas nádegas sobre a calça, certo? Na frente dos seus colegas de trabalho que riram e contribuíram pra situação de humilhação. E isso aconteceu na casa do ator, né? Do nosso ator e deputado Tiririca, um dos mais votados, inclusive.
Cara, putz, é que é o Tiririca, né, mano? Então...
É. Não, é engraçado que como ele é deputado, essa parada é discutida na Câmara, tá ligado?
Então, porque tem a questão criminal aí da importunação e tal. É bem complicado essa questão aí, porque a gente não sabe se o cara se incomodou de fato com a brincadeira, se ele se incomodou com a repercussão da brincadeira, ou se ele só quis aí aproveitar a situação pra de repente tirar uma indenização, não sei. Agora, que não é recomendável você sair dedando o rabo dos outros por aí, não é recomendável, né? Não sei nem se a gente devia falar isso aqui, né? Mas...
E o Tiririca é traiçoeiro, cara. Ele colocou botox na testa, você não sabe mais a intenção dele quando você olha pra cara dele. Eu não viraria as costas pra esse homem.
Não dá mais pra saber o que, que ele tá querendo dizer com as coisas.
Não dá pra saber, cara. Não dá pra saber. Ele tá com a testa muito lisa. Eu sou contra isso, entendeu?
É, porque tem isso também, né, cara? Porque quando a gente fala Tiririca... Vem na nossa cabeça o quê? Ele ali montado, né? Com a peruquinha dele, platinada.
O palhaço,
o chapéuzinho.
Né?
Exatamente. E se eu ver esse cidadão dando um pula pirata em alguém, eu não vou acreditar que é na maldade. Pode até ser, mas eu não vou acreditar de cara, entendeu? Agora ele, sem essa indumentária toda, aí já é diferente. E com o Botox, né? Fica complicado.
Cara, eu tô achando... Sei que eu tô achando lendo a matéria. É. Posso estar falando merda, tá? É achismo. É advogado que queria ganhar dinheiro, cara. Porque ele aqui tá falando o seguinte na matéria. Ele só resolveu resolveu levar o caso às autoridades depois de ser aconselhado por uma advogada que ouviu a história e pelo fato dos colegas terem dado risada. Ou seja,
então,
ele tava puto, não com o ato em si, mas eu acho que com a repercussão mesmo ali. E aí ele comentou isso com a advogada que falou, não, tem que procurar a justiça, meu chapa.
É, então.
E aí é isso, mas o Tirulipa declarou, saiu outra notícia falando que o Tirulipa declarou que isso é um mimimi.
Tá certo, é palavras de Tirulipa. É importante a gente saber a opinião do Tirulipa.
Sempre busco a opinião do Tirulipa pra tudo. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu penso, Tirulipa faria isso.
Exatamente, cara. E agora, acho que pra finalizar aqui, Klaus, a gente tem uma reportagem importante aqui, porque é pro trabalhador que acha que ganha pouco, né? Foi muito falado aí nas últimas semanas a questão da Eliana, né? A Eliana que tá de saída do SBT, pelo menos foi isso que chegou até mim.
Sim, né? Ela ainda tá lá, mas não vai renovar com o contrato.
Vai renovar,
né? Já tá contratada pela Globo, né?
Ela vai pra Globo, tá certo? Já
é
isso?
É, saiu em alguns jornais aqui. Eliana trocou o SBT pela Globo. Saiba detalhes, Eliana rompe e há rumores de ida pra Globo. Aparentemente.
A reportagem aqui diz o seguinte, salário de 920 mil e autonomia. Não é fácil tirar Eliana do SBT. É, rapaz, se você ganhasse, Klaus, 920 mil por mês e ainda tivesse autonomia pra mandar no pedaço ali, o que te faria mudar de emprego, hein, cara? Difícil, hein?
As pessoas dizem que é bom você sair da zona de conforto, mas eu gosto de conforto, né?
Então.
Se tivesse confortável, né?
Então,
eu ficaria lá, né? O SBT é um lugar mágico, você tá ali nos corredores, passa um marquito.
Mas ela ficou muito tempo lá também, né? Não é como se ela não vivesse isso, né? Não tivesse aproveitado, desfrutado disso, né?
Mas não teve uma notícia de treta. E eu tenho certeza que a imprensa deve ter cavado muito os portais de fofoca, verdade, mas não acharam. Ela disse que tem boas relações com o patrão, com os diretores da emissora, que tá saindo muito na paz, né?
Pois é, cara. Cara, eu tô tão por fora, assim, que eu não sei nem qual programa ela apresenta pra falar bem a verdade pra você. O que, com certeza, é um programa de sucesso, porque pra ela ganhar 920 mil de salário, cara, é quase 1 milhão por mês, é porque deve realmente fazer muito sucesso.
O programa da Eliana chama Programa Eliana.
Ah lá, muito bem.
E faz muito sucesso, sim. Tem jogos de namoro, variedades, tem shows de talentos.
Mas tem o Chiquinho e o Pitoco ou não?
Não, isso eu sinto muita falta, cara. Eu acho uma sacanagem que não se vê mais o Chiquinho na televisão. Mas, poxa, eu acho que se ela for pra Globo, deve ser pra fazer outra coisa, né? Talvez variedades ali. Tem rumores de que a Ana Maria Braga já perdeu o verniz, que tá na hora
vem
de trocar.
Aí, vem.
Não sei se é
só
isso, mas o encontro também, que já trocou da Fátima e Patrícia Poeta, a audiência também dizem que não vai lá. Essas coisas, talvez ela pegue uma fatia das manhãs aí, mas não sei. Tô dando uma de Léo Dias aqui, sim, né? Fazendo...
Se for pra ela vir pra Globo e substituir a Ana Maria Braga, que aproveite também esse momento pra substituir o Louro Mané.
Ah, não, o Louro Mané não tem que acabar.
Isso aí não tem o menor sentido.
Tem que acabar. Pô, criasse outro boneco. Estão fazendo com o Louro José o que fizeram com o tio Paulo. Entendeu? Estão profanando o cadáver do Louro José, cara. Eu não admito uma coisa dessa. Eu sou revoltado com aquele papagaio, tá?
Isso aí tem que acabar. E que traga de volta, pelo menos, o Chiquinho, né, cara? O Pitoco não dá mais, mas traga de volta o Chiquinho pro lugar do Louro Mané.
É.
E a Eliana, se for de fato entrar no lugar da Ana Maria Braga. Mas tira o Louro Mané, né, bicho? Isso aí não tem razão
e
de existência.
E vou denunciar, hein? Eliana aparecendo aí, sendo utilizada por fazedores de textão do LinkedIn, colocando a foto dela e falando, nem tudo é salário.
Ah, tá.
Porque Eliana saiu pra ganhar menos em outra emissora, porque Eliana abriu mão do grande salário, porque como se a realidade da Eliana se aplicasse a todo mundo, né? Como se você falar, não, realmente, se a Eliana tá aceitando ganhar menos, eu também deveria fazer o mesmo,
não
é?
Não, e nem sei se saiu essa informação do salário que ela vai ganhar na Globo, mas com certeza não é muito menos, tá ligado? Se for menos, de fato, eu não acho que é menos, acho que deve ser mais, mas se for menos, você ganha quase 1 milhão, cara. Você parar de ganhar 1 milhão e começar a ganhar 800 mil...
Ah, não, daí não dá pra viver, então, né, cara?
Esse miserê, né?
Esse miserê. É isso, né? É isso, realmente as pessoas fazem testão, às vezes, por causa de uma pipoca, né? Fazem testão por causa de uma garrafa de urina, não vão fazer por causa da Eliana. Mas fica aqui a denúncia.
Boa. Então,
e é isso, cara.
É isso, né?
Vamos então, Caio, agradecer a eles. Eles que não ganham o salário de Eliana, mas que ajudam a pagar o nosso, Caio, os nossos assinantes lá do nosso site, doisempregos.com.br.
Exatamente. Pois é, ajudam a gente a ganhar o nosso, que também é bom que se diga, não tá nem perto de ser o cheiro do salário da Eliana, né, Klaus? Então,
não.
Mas tem sido o suficiente, então a gente agradece muito. Vou começar aqui por eles, o pessoal lá do plano...
Mas antes de você começar, quero dizer, é claro, as vantagens de ser um assinante aqui do Dois Empregos. Se você ainda não assina, ó, tem o nosso grupo secreto, muito divertido, bonito e joiado. Os 10 sorteios por mês de camisetas tecnológicas da Basicamente, hein?
10, hein?
Estou falando que estão saindo R$1.000 em camisetas todo mês pra galera do nosso grupo secreto, pra galera que assina aqui, certo? É muita gente ganhando. Além desses que participam do sorteio, né? De todos que participam do sorteio, tem aqueles que automaticamente já ganham, porque se você assina no plano de 100, você já ganha uma camiseta tecnológica. É como se a sua assinatura saísse de graça.
Exatamente.
E você ainda tá ajudando a gente aqui. E tem aqueles, Caio, que nem precisam esperar ganhar no sorteio, porque ganham automaticamente uma camiseta. Estamos falando dos assinantes do plano de R$100 que contribuem aqui, ajudam o programa a acontecer e a assinatura sai praticamente de graça, porque você já ganha a camiseta uma por mês que você estiver ativo no plano.
Exatamente.
Então, é dessa forma e ainda não tem fidelidade, você muda de plano, sobe ou desce, entra ou sai a hora que você quer e tá ajudando aqui o programa a se manter, então contribua através do nosso site que é doisempregos.com.br.
Boa, maravilha. E agora vamos agradecer então, né, Klaus? Lá o pessoal do plano patrão, tem lá Jaine Pereira Lima, Leandro Nunes, Flávio Teles e Rafael Preima.
E lá no plano Você é Louco, nós temos os camisetados Alan Samuel, Thaís Ferreira, Gustavo Gomes, Igor Piccoli, Rafael Miller, Anderson Ferreira, Nilson Senna, Thiago Pereira, Danilo Naves, Thiago Germano, Frederico Bach, Sigma Filho, Tarcísio Escora, Giovanna Zag, Jimi Hendrix, Bruno Brito, Débora Diniz e o Roberto Furutani.
Show! Maravilha.
Muito obrigado por nos apoiarem. Quem ainda não conhece, consulte os planos lá no site, tem link na descrição. Dá uma moral no nosso Instagram também. Espalha a palavra para um amigo. Vamos ajudar o Dois Empregos a entregar aí. Nós já estamos quase chegando nos 170 episódios, né, cara?
Exatamente.
Que venham mais outros 170, certo?
Por favor.
E é isso, galera. Até semana que vem. Valeu, falou. Tchau.
Falou.